בעזרת השם דף חף ואף תתדש בבא קמא עולה פיסור שלום עליכם התודוס סתמוס דף חף ה' עמוד בית נקוונתן יג'יבה שווה תשן ורגל קונצ'ינואדו אסלודוס קו וחומר וימוס ג'א אונטין מרס תוסס ג'קו וחומר דדוסויס כוסביוס פאזין וימוס עלידו דיו כלימיטה וקו וחומר ומרום זה מייס תוסס ג'קו וחומר פרונה ותשן ורגל חייב ברשות הרבים פרונה מראה מה פרונה רבולוציונריה פרה לוג'יקה O dono de um animal que causou um dano de shen ou de regel na rua teria que pagar. O animal comeu, andou e causou um dano. Teria que pagar. Me cava homer, por causa de um cava homer, uma dedução. Uma kere shibirchuta nizak enome shalem ela hatzinezek, birchuta rabim chayevet, shen veregel shibirchuta nizak meshalem nezek shalem, eno dien shibirchuta rabim chayav. Porque olhando por um ponto de vista, a lei de shen e regel é mais grave do que a lei de kere. O animal, ele chifra num recinto do prejudicado, conforme a maioria dos sábios, se é um animal tam, o dono paga só metade do dano. Já no caso de Shen e Regel, o dono tem que pagar pagamento completo. Então o que se nota? Que Shen e Regel, por esse ponto de vista, tem uma lei mais grave do que Keren. E qual a lei de Keren na rua? Quando o animal tam chifra na rua, o dono paga só metade. Então faz sentido dizer que com relação a Shen e Regel, a lei deve ser no mínimo que paga metade. E a lei não é essa. A lei é que paga, o dono está isento de pagar por Shen e Regel que acontece no recinto público. Disse, quando o animal ele come algo e causa um dano, ou anda e causa um dano, Shen e Regel obriga o dono a pagar. Se isso aconteceu no recinto do prejudicado, não na rua. Começamos a falar assim, a questão é por que o dono de um animal que causou um dano de Shen e Regel na rua não paga a metade? Pagar tudo a gente sabe que não vai pagar, por causa do Pasuk, o Berbisterher. Porém, por que não paga a metade? A Torá diria que se Shen e Regel acontecer no recinto do prejudicado, paga tudo. Na rua não, porém na rua pagaria a metade, por causa desse Kavahomer de Keren, se Keren obriga o dono a pagar metade se isso aconteceu na rua. Então, e vimos que Shen e Regel, por esse ponto de vista, é mais grave do que Keren, deveria pagar no mínimo metade. Não, a Torá já indica que somente no caso de Keren, quando o animal tam, ele chifra na rua, aí se paga metade do dano, mas não com outros danos. Mas só Shen e Regel, que aconteceu na rua, o dono está isento de pagar também metade. Se temos um passu que vai contra um kavahomer, obviamente o passu que é mais forte do que uma dedução lógica. Velo te shen veregel chayev birshut hanizak ela chatzi nezek. Faz sentido dizer que quando o animal come ou anda no recinto do prejudicado, o dono teria que pagar só metade. Mi kavahomer, por causa de um kavahomer. Uma dedução mi keren de keren. Ma keren shibirshut harabim chayevet. ברשות הנזק אינה משלמת אלא חצי נזק, שן ורגל שברשות הרבים פטורה אינו דין שברשות הנזק משלם חצי נזק. עולנו פה לסיפונטו ג'וויסטה כי הלי די שן ורגל אימא יזלבי דוקי הלי די קרן. פורקי, כואנדו אנימאו אלי שיפרה נחוה או דונו טנק פגע. ז'קו אנימאו אלי קומי או אנדה יקאוזון דנו נחוה או דונו סטי איזנדו די פגע. דוקו הלי די קרן, אנימאו טעם ele chifrou no recinto do prejudicado, conforme a maioria dos sábios, o dono do animal paga só metade do dano, o animal tá. Então, uma vez que Shen e Regel tem uma lei mais leve do que Keren, por isso na rua o dono do animal está isento de pagar, faz sentido dizer que assim como Keren no recinto do prejudicado obriga o dono a pagar só metade, então com relação a Shen e Regel também deveria só pagar metade. Se Shen e Regel tem uma lei mais leve do que Keren, então no recinto do prejudicado também teria que ter uma lei mais leve. Ou seja, no máximo vai pagar metade, porque quer não obriga o dono a pagar metade, então também Shen e Regel deveria pagar só metade. Uma marcra, o passo não diz assim, Yeshalem, Tashlumim Me'ali, a Torá diz quando Shen e Regel acontece no recinto do prejudicado, Yeshalem, o dono tem que pagar por todo o dano. Não falou para dividir o dano, então tem um passo contra um kavahomer, obviamente o passo que é mais forte. Velote keren birshut harabim chayav, Mikava Homer, por dedução, Um Kalva Homer, eu diria que quando o animal chifra na rua, o dono está isento de pagar. Por quê? Mas Shem Beregel, Shebrishut Anizak Nezek Shalem, Birshut Arbim Ptura, Keren Shebrishut Anizak Hatzi Nezek, Enodin Shebrishut Arbim Ptura, porque lendo por esse ponto de vista da Gemara agora, desse Kalva Homer, a lei de Keren é mais leve do que a lei de Shem Beregel. Por quê? Porque quando o Shem Beregel acontece no recinto do prejudicado, o dono tem que pagar pagamento completo. Se é um animal tam que chifra no recinto do prejudicado, o dono paga só metade. Então, Keren é uma lei mais leve do que Shenregel. E se Shenregel acontece na rua, o dono está isento. Então, também faz sentido dizer que quando Keren acontece na rua, também está isento. Se Keren é uma lei mais leve do que Shenregel, não faz sentido obrigar mais do que Shenregel. Então, se Shenregel acontece na rua e está isento, também Keren deveria estar isento. Amar Rabbi Yohanan, fala Rabbi Yohanan, amar Kra, por isso veio o Pasuk, Yechetzun, En Hatzinezek Haluk, lo Birshut Rabim, lo Birshut Yachid. Fala Rabbi Yohanan, por isso veio o Pasuk, e diz Yechetzun, que sempre quando o animal Tam causa um dano, mesmo que é um dano na categoria de Keren, mesmo que é no recinto público ou no recinto privado, paga metade. Então temos um Pasuk contra o Kalva Homer. Veio Adam Hayav Bekofer, mi Kalva Homer. Então não faz sentido dizer quando a pessoa, ele mata uma outra pessoa, lo aleno, num caso que não tem pena de morte, ele deveria pagar o kofer. Por quê? O mashor shelo chayav be'arba dvarim chayav be'kofer, adam shechayav be'arba dvarim eno din shechayav be'kofer, porque a gente vê dessas, por esse ponto de vista, que aí quando uma pessoa agride outra é mais leve do que quando um boi agride uma pessoa. Por quê? Quando a pessoa agride outra pessoa, ele tem que pagar, além do dano físico do Nezer, tem que pagar mais 4 pagamentos. Tem que pagar pela dor, o tsar, ripui, é o tratamento médico, shevet, é o salário que essa vítima ele perdeu durante o período da recuperação dele, e boshet são os traumas emocionais, a vergonha, etc., que ele passou. Então, isso é aplicação quando uma pessoa agride outra. Quando um boi agride uma pessoa, o dono do boi tem que pagar só o nézico, o dano físico. Então o que se vê? Uma pessoa agride outra é mais grave do que quando um boi agride uma pessoa. E além do kofer, é quando um boi mata uma pessoa, o dono do boi tem que pagar um pagamento chamado kofer para os herdeiros da vítima. Então se a pessoa que agride outra tem uma lei mais grave do que o boi, então faz sentido dizer que quando uma pessoa mata outra pessoa, ela lê, não? No caso que não tem pena de morte, tem que pagar o kofer. Amar Kra, por isso veio o Pasu, que rola Sheri Ushat Alav, Alav Elo Aladam. Não, o Pasu já vem e diz que a lei do kofer só se aplica quando um boi mata uma pessoa. Aí tem que pagar esse pagamento. Uma pessoa mata outra pessoa, tem outras leis. A gente vai mais na frente também. Fala, faz sentido dizer que quando um boi agride uma pessoa, o dono do boi tem que pagar, além do dano físico, tem que pagar também tzar, lipui, shevet e boshet. Por quê? Uma adam shenu chayav bekofer, chayav berbat varim, shon shechayav bekofer, enodin shechayav berbat varim, porque olhando por esse ponto de vista, você vê que tem leis mais graves no boi do que de uma pessoa que agride outra pessoa. Quando um boi mata uma pessoa, o dono tem que pagar o kofer. Quando uma pessoa mata outra pessoa, não tem que pagar o kofer. Então, se a gente vê que o boi tem leis mais graves do que uma pessoa que agride outra, conforme esse ponto de vista, se uma pessoa que agride outra, a pessoa tem a obrigação de pagar, além do dano físico, mais 4 pagamentos, faz sentido dizer que quando um boi agride uma pessoa, o dono do boi tem que pagar também esses 4 pagamentos a mais, além do nezek. A marca vai falar, por isso veio o pasuk, ishba amito velo shorba amito. Outra vez, dizer que não. Somente quando uma pessoa agride outra, tem que pagar esses 4 pagamentos a mais. Um boi que agride outro não obriga o dono a pagar nada além do nezer. E Bairro perguntar aos sábios. Regra de dar salga betinog bechatran isaac maustat shalem kofer. Qual seria a lei se o boi que pertence a Reuven entrou no recinto de Shimon e lo alenum andou e pisou num bebê e causou a fatalidade, esse bebê ele faleceu? Será que o dono do boi tem que pagar o kofer ou não? Se esse boi tivesse chifrado esse bebê, então é óbvio que o dono do boi tem que pagar o kofer. Agora, o boi não fez isso com instinto agressivo dele, não fez um dano na categoria de Keren. Ele andou e pisou nesse bebê. Diferente, o dono na categoria de Regel. Será que obriga o dono a pagar o kofer? Minha brina, mide de hava, Keren, Keren, Kevan de hava, treu, tlata, zim, urheum. Será que a lei de Regel tem a mesma lei do que um Shor Moad? O animal chifra 3 vezes, ele se acostuma a agredir, se torna um agressor, e é comum que ele continue chifrando e agredindo. Por isso, quando esse animal ele chifrou uma pessoa, o dono tem que pagar o kofer. Então, porque seria um dano comum de acontecer, obriga o dono a pagar o kofer, no caso da fatalidade. Então, a mesma coisa no caso de Reger. É normal que o animal ande e cause danos se acontecer a fatalidade, por força de um dano comum de acontecer, Reger, o dono teria que pagar o kofer. O Dima quer que a Torá zik, hai en que a Torá zik. Ou talvez não. Talvez o motivo que a Torá obriga o dono que chifrei e causou a fatalidade a pagar o kofer é porque o ato da agressão foi um ato muito grave. O boi, ele agrediu com o instinto agressivo dele, e o dono deixou isso acontecer, não cuidou desse boi. Aí o dono do boi tem que pagar o kofer. Já no caso de Reger, o boi não fez isso com a intenção de matar ninguém, ele estava andando e acidentalmente pisou num bebê. Então talvez seria um ato de agressão mais leve, e mesmo que aconteça a fatalidade, infelizmente, o dono não teria que pagar o kofer. Então, como fica a lei? Tá achando uma prova. Reuven deixou o boi dele entrar no recinto de Shimon. O boi de Reuven chifrou Shimon, matou Shimon, o met, achou besquilá. O boi tem que ser apedrejado, como qualquer outro animal que matou uma pessoa, o animal tem que ser apedrejado. O balá ben tamu ben muad, shalem kofer, shalem de vira bitarfon. Fala bitarfon, mesmo que esse boi seja tam, o muad, o dono tem que pagar pagamento completo do kofer. Kofer shalem betam le bitarfon minalei. Vamos ver outras opiniões sobre isso na frente. Da onde Rabbi Tarfon aprendeu essa lei? Que quando um animal tam entra no recinto de alguém e chifra e causa a fatalidade, mesmo que o animal tam, o dono tem que pagar o pagamento completo do kofer para os herdeiros da vítima. Lá no Mishum de Savada, que era Deus Sagrilida, Marta Meshanim Hatzei Kofu Bishud Darabim. Então, a forma deve ser que Rabbi Tarfon concorda com Deus Sagrilida, que quando o animal tam, ele chifra na rua e causa fatalidade, o dono do animal tem que pagar metade do kofer, assim como tem que pagar metade do dano, paga metade do kofer. O Maitela Mikava Homer Mireg, ele deduziu que quando esse animal tam, ele chifra e causa fatalidade no recinto da vítima, tem que pagar pagamento completo por um Kava Homer da lei de Regel. Ou seja, o Kava Homer seria o seguinte, que Regel tem uma lei mais leve do que Keren, por esse ponto de vista que a habitação sustenta. Porque quando o animal anda e pisa em alguém na rua e causa fatalidade, o dono do animal não tem que pagar o kofer. Qualquer dano que acontece por força desse ato de Regel na rua não obriga o dono a pagar. Já no caso de Keren, se o animal tam, ele chifrou, o dono tem que pagar metade do kofer na causa da fatalidade. Então você vê que Keren tem uma lei mais grave do que Regel. Falou em Bitarfon que quando o animal anda no recinto privado e andando pisou em alguém e causou a fatalidade, o dono tem que pagar pagamento completo do kofer. Então, uma vez que a lei de Keren, conforme esse ponto de vista, é mais grave do que Regel, falou em Bitarfon, quando o animal está entrando no recinto privado e chifra e causa a fatalidade, o dono tem que pagar pagamento do kofer também, completo. Então, alma ika kofer beregel. Então, uma vez que esse é o raciocínio de Rabbi Tarfon, fala Agmará, se vê de Rabbi Tarfon claramente quando o animal anda e pisa em alguém no recinto privado e causa fatalidade, o dono tem que pagar o pagamento completo do kofer. Amar Shim Minardá, Tana Menezekim de Regel Maitila. Fala Shim Minardá, não tem uma prova daqui. Pode ser quando o animal anda e pisa e causa fatalidade num recinto privado, não tem que pagar o kofer. E Rabbi Tarfon aprendeu a sua lei do kofer do animal tam, de um outro raciocínio Menezekim de Regel. O raciocínio seria o seguinte, você vê que Keren tem uma lei mais grave do que Regel. Por quê? Quando o animal anda na rua e causa danos, o dono não tem que pagar nada. Se isso acontecer no recinto público. Já no caso de Keren, o dono tem que pagar. Então o que se vê? Que Keren tem uma lei mais grave do que Regel? Então fala o Shimon Nardá, pode ser que o raciocínio é o seguinte, se vê que a lei de Keren é uma lei mais grave do que de Regel. Porque quando o animal anda na rua e causa danos, o dono não tem que pagar nada. Quando o animal ele chifra na rua, o animal tam chifrou e causou a fatalidade, o dono paga a metade do kofer, como Rabbi Yossi Aglili. O que se vê? Que o ato de Keren é mais grave do que o ato de Regel. Então, quando o animal ele anda no recinto privado e causa danos para o dono do recinto, o dono do animal tem que pagar pagamento completo por esses danos. Então, sendo assim, uma vez que querem ter uma lei mais grave do que Regel, então, quando o animal entra no recinto privado e chifre causa fatalidade, mesmo que o animal paga Kofer Shalem, paga o pagamento completo do Kofer. Porque se, no caso de Regel, paga pagamento completo pelo dano, então, com relação a Keren, paga o pagamento completo, no caso da fatalidade, paga o pagamento completo do Kofer. Então, esse seria o raciocínio de Rabi Tarfon, fala Shimon Nardá, e pode ser que quando o animal ele anda no recinto privado e causa uma fatalidade, andando, não tem que pagar o Kofer. O raciocínio de Rabi Tarfon é baseado na lei de danos causados por Reger, não fatalidades. Uma velifrof, marines e kinderegger, shekinesh no beish. Pergunta na... Esse raciocínio não seria suficiente para dizer a lei de Rabi Tarfon. Por quê? Porque os mesmos rigores que se aplicam com relação a Keren, se aplicam também com relação ao fogo. Então o fogo também tem leis mais graves do que Regel. Quando a pessoa acende um fogo na rua, a pessoa tem que pagar por todos os danos desse fogo. No caso de Regel, não. Então se vê que o fogo tem uma lei mais grave do que Regel. E não existe a lei do Kofer com relação ao fogo. A pessoa acende um fogo e o fogo mata uma pessoa, o aleno. Essa pessoa que acendeu o fogo não tem que pagar o pagamento do Kofer. Tem outras processos que ele tem que pagar, mas não o Kofer. Então, se vê que algo que é mais grave do que Regel não necessariamente obriga o dono a pagar o Kofer. Então, talvez o Keren é a mesma coisa do que o fogo. O animal chifrou no recinto do prejudicado, talvez não tenha que pagar o pagamento completo do Kofer quando aconteceu a fatalidade. Então, esse raciocínio de Rav Shimon ben Nardá não seria suficiente. Fala na Mitamun. O fogo tem algumas leis mais graves do que Regel, mas não todas as leis. O fogo, quando queima algo que estava escondido, conforme a maioria dos sábios, a pessoa que acendeu o fogo não tem que pagar. A pessoa acendeu um fogo e queimou o que está visível no campo do vizinho, tem que pagar. O que estava escondido, não. No caso de Keren, o animal que chifrou o que estava escondido, tem que pagar porque estava escondido também. Então, pode ser que o fogo não tenha obrigação de pagar o Kofer quando o fogo matou uma pessoa, porque tem algumas leniências, algumas leis que a Torá facilitou com relação ao fogo. Com relação a Keren, é completamente mais grave do que Regel e também mais grave do que o fogo, porque quando o animal chifrou utensílios escondidos, o dono tem que pagar por esses danos. Pergunta, essa humra, esse rigor que se encontra em Keren, que não se encontra no fogo, em relação a coisas escondidas, se aplica também com relação a um buraco. A pessoa cavou o buraco, e digamos que tinha um animal dentro de um saco, e esse saco caiu no buraco e o animal saiu prejudicado, o dono do buraco tem que pagar por isso. Então esse rigor de algo escondido se aplica com relação ao buraco, e não se aplica com relação ao fogo, mas se aplica com relação ao buraco e também com relação ao Keren. E quando uma pessoa cai num buraco e ele morre no buraco, o dono do buraco não tem que pagar o Kofer. Talvez Keren é a mesma coisa. É verdade que a pessoa tem que pagar por utensílios escondidos, mas também no buraco tem que pagar por utensílios, por coisas escondidas. Então, talvez Keren tenha a mesma lei do que o buraco, que não tem que pagar o Kofer. Quando o animal está no recinto privado e chifra, não teria que pagar Kofer completo no caso da fatalidade. Então, não seria uma fonte para a opinião de Rabi Tarfon. Falar Mikelim, mas Keren tem uma lei mais grave do que o buraco, porque se utensílios caem no buraco, o dono do buraco não tem que pagar por esses danos do utensílio. No caso de Keren, sim. Então o fato de do buraco estar isento do Kofer não significa que necessariamente que Keren também está isento do Kofer na situação de Rabi Tarfon. Mas esse rigor que se aplica com relação a Keren, que a pessoa tem que pagar por danos que o animal chifrou e quebrou utensílios, se aplica também com relação ao fogo. Quando o fogo queima utensílios, é responsável pelo fogo, tem a obrigação de pagar por esses utensílios. E o fogo não obriga a pessoa a pagar o Kofer, então não tem fonte para a lei de Rabi Tarfon com relação a Keren. O Mikelim Tmunim. Existe um rigor que se aplica com relação a Keren, que não se aplica nem com relação ao buraco, nem com relação ao fogo. No caso de utensílios escondidos. Então, se o fogo queimou esses utensílios, o dono do fogo não tem que pagar porque estava escondido. se esses utensílios escondidos caíram dentro de um buraco, o dono do buraco não tem que pagar porque são utensílios. No caso de Keren, o animal chifrou utensílios escondidos, o dono do animal tem que pagar por isso. Então você vê que Keren tem uma lei mais grave do que fogo, buraco e também Reger. Por isso a Bitafon pode falar a sua dedução, dizendo que quando o animal está no recinto do prejudicado e causa fatalidade chifrando, o dono do animal tem que pagar pagamento completo do cofre, como aquela dedução do princípio, de Rabishim Benarda. Fala, Mará, esse rigor que se aplica com relação a Keren também se aplica com relação à pessoa que agrediu. A pessoa que quebrou utensílios escondidos, ele tem que pagar por isso. E a pessoa que matou outra pessoa, ele não tem que pagar o cofre. Então, mesmo que Keren tenha mais rigores do que o fogo, o buraco e Regel, porém tem os mesmos rigores do que uma pessoa que causou esse dano. E a pessoa não tem que pagar o cofre. Então, talvez a mesma coisa com relação a Keren não teria que pagar o cofre nesse caso de Rabbi Tarfon. Então, por isso falando, esse raciocínio de Rav Shimon Ardá não seria suficiente para ensinar a lei de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon aprendeu que quando o animal está no recinto privado, chifre causa fatalidade, tem que pagar cofre completo por causa da lei do cofre de Regel. A Marika Kofre Beregel, Shmamina, então se conclui aqui que quando o animal anda no recinto privado e pisa em alguém e causa fatalidade, o dono tem que pagar por o cofre. Então, Bitafon disse que com relação a Keren a lei é mais grave do que com relação a Regel. Porque quando o Regel acontece na rua, o dono não tem que pagar nada. Quando o Keren acontece na rua, o animal ele chifra e causa fatalidade na rua, tem que pagar metade do cofre. E quando o animal anda no recinto privado do prejudicado, da vítima, causou a fatalidade lá andando, o dono tem que pagar pagamento completo do cofre. Então Keren tem uma lei mais grave do que Regel. Então, quando acontece no recinto do prejudicado, mesmo que o animal está que chifrou e causou a fatalidade, obriga o dono a pagar pagamento completo do cofre. Então se resolve daqui, se conclui que quando o animal anda e pisa em alguém e causa a fatalidade no recinto privado, o dono tem que pagar cofre. Fala o sábio para Ravina, faz sentido dizer como a gente acabou de falar. Deika kofer bereger, quando o animal anda e causa fatalidade, obriga o dono a pagar o cofre. Deisa kadatak leika kofer bereger, tramenezikin deregel maitila. Porque se Rabbi Tarfon tivesse aprendido essa lei do cofre com relação ao animal tam, desse raciocínio de Rabshim Inardá, de nezikin deregel, livro, mali nezikin deregel, sheken yeshnan bereger. Revisando o raciocínio de Rabshim Inardá, é que Rabbi Tarfon aprenderia a lei do cofre, o animal tam, da lei de regel, de danos que o animal causou andando. O raciocínio é que se vê que Keren tem uma lei mais grave do que regel. O animal andou na rua e quebrou um utensílio, por exemplo, o dono não tem que pagar nada. Já no caso de Keren, o animal tam, ele chifra na rua e causa fatalidade, o dono tem que pagar metade do cofre. Então que se vê que a lei de Keren é mais grave do que regel. Agora, a regel que causou um dano no recinto do prejudicado tem que pagar pagamento completo do dano. Então, uma vez que Keren tem uma lei mais grave do que Regel, então, falou Rav Shimon Ardá, quando o animal está entrando no recinto privado e causa fatalidade, obriga o dono a pagar o pagamento completo do cofre. Pergunta Rav Hami Difti, quem disse? Regel próprio, quando o animal pisa numa pessoa num recinto privado, conforme esse raciocínio de Shimon Ardá, não tem que pagar o cofre quando acontecer a fatalidade. Então, qual seria a fonte de Rabbi Tarfon para dizer que, no caso do animal Tam, que chifrou e causou o dano, tem que pagar o cofre completo? Talvez não. Pode ser que Keren tem leis mais graves do que Regel, mas qual seria a fonte para dizer que, quando o animal Tam e causa a fatalidade com Keren, no recinto privado tem que pagar o cofre? Regel próprio não tem essa lei, não teria essa lei conforme a Shimon Ardá. Então, qual seria a fonte para dizer que, com relação a Keren, sim? Talvez, assim como na rua o animal tam que causou fatalidade obriga o dono a pagar metade do cofre, a mesma coisa se aplicaria no recinto privado. A lei do dano de Regel é algo diferente do que uma fatalidade. Danos é uma coisa, fatalidades é outra. Então, ela lá chama me cofre de Regel, mas lá ama aí que a cofre de Regel, chama na prisa, ela chama Divti, reforça o raciocínio original da Gumará, quando o animal anda no recinto privado, pisa e causa fatalidade, obriga o dono a pagar o cofre completo. Por isso, da Peter Fonte, tinha essa fonte da lei de Regel para extrapolar para a lei de Keren, que o animal está mente e causa fatalidade no recinto do prejudicado, tem que pagar cofre completo. Começamos a nova Mishnah. Adam Adleula. Ben Shogeg Ben Mezid Ben El Ben Yashem. A pessoa tem que pagar pagamento completo por todos os danos que ele causa. Mesmo que foi algo involuntário, mesmo que foi por querer, não faz diferença. Tanto se a pessoa estava acordado ou estava dormindo, tem que pagar por os danos. Caso que a pessoa estava dormindo, é que a pessoa, ele viu que tinha utensílios onde ele estava deitando, e ele dormiu, e ele se mexeu enquanto estava dormindo e quebrou os utensílios. Então ele foi negligente, ele sabia que ele ia se mexer dormindo. Normalmente a pessoa se mexe, ia quebrar os utensílios, mesmo se ele dormiu lá, tem que pagar por isso. Mesmo que na hora do dano ele não teve intenção de quebrar nada, tem que pagar. Fala a Mishnah, mesmo que a pessoa cegou o olho da outra sem querer, ou quebrou o utensílio sem querer, tem que pagar o pagamento completo. Fala a Mishnah, a nossa Mishnah mencionou que a pessoa cegou o olho do outro, tem que pagar o pagamento completo, mesmo que foi sem querer, assim quando a pessoa tivesse quebrado utensílios. Então parece que a lei dos dois casos é a mesma. Matam nezek in arba dvarim lo, afsimayet en haveru nezek in arba dvarim lo. O que a Mishnah veio nos ensinar é que a pessoa que ele cegou o olho da outra por querer tem que pagar, além do dano físico, tem que pagar mais quatro pagamentos, como a gente viu. A dor, o tratamento médico, o salário que essa pessoa perdeu quando estava se recuperando e os traumas emocionais dessa pessoa. Porque ele fez por querer. No caso que a pessoa cegou o olho da outra sem querer, a lei é a mesma, como se tivesse quebrado um utensílio, tem que pagar pelo dano físico. Não tem que pagar os outros quatro pagamentos, tem que pagar só o nezek. Vamos à fonte disso na frente também. Viramos a página. Minanemili, qual é a fonte da lei da nossa Mishnah? Que a pessoa é responsável por todos os atos dele, mesmo que fez um dano sem querer, tem que pagar. Pagamento completo. Onde você sabe isso? Amar Hiskia, Vechentana de Behiskia, falou Hiskia, influência de uma braida de chamar de Hiskia. Amar Kra falou Pasuk, Petsa Tachat Patsa. O Pasuk repete esse termo que a pessoa que ele causou um dano para outra também vai ser culpado, vai ser obrigado a pagar indenização para essa vítima. E que a Torá repete esse termo para dizer, Lechaivu a Shuge Kemezid Balaones Kiraton. Então, vem enfatizar essa lei que a pessoa que causou um dano, ele fez um ato. Ele não teve a intenção de agredir ninguém, mas ele teve a intenção de fazer esse certo ato. Tem a obrigação de pagar como se tivesse tido a intenção de agredir o outro. Vela ones kiratzon, a pessoa fez esse ato acidentalmente, não queria fazer esse ato e causou um dano, tem que pagar como se tivesse tido a intenção de agredir o outro. Dá no mesmo. Pergunta, Aime Baia Lele Tentsarim Komnese. Já aprendemos uma outra lei desse termo, Petsa Tachat Patsa. A outra lei é que a pessoa tem que pagar pela dor que ele causou para o outro, se ele agrediu o outro porque ele tem que pagar pela dor, tanto se teve um dano físico para o outro ou não. Então, já usamos esse passuk, Petsa Tachat Patsa, para outra lei, não podemos aprender duas leis do mesmo passuk, mesmas palavras estão sobrando no passuk, em que Nirtov Kra Petsa Be Patsa, Mai Tachat Patsa Shominatat. Se a Torá só quisesse ensinar essa lei da dor, seria suficiente que a Torá tivesse dito Petsa Be Patsa. Duas palavras que estão sobrando, dizendo que a pessoa tem que pagar pela dor que ele causou para o outro, independente do que aconteceu com o dano. A Torá fala Tachat Patsa, uma palavra a mais. A Torá veio dizer que também tem outra lei para a gente aprender dessa palavra, que é a lei de antes, a pessoa é responsável por todos os danos dele, mesmo que foi um acidente, tem que pagar por isso. Amaraba fala Rabba, Ita Eve Munachat Lo Bechekov, Velo Ikirba, Veamad Venafla. Digamos que Reuven estava no telhado, no terraço da casa dele, e ele nem percebeu, ele estava cochilando, uma pedra caiu no colo dele. Alguém colocou a pedra, uma pedra caiu no colo dele. E ele não percebeu isso, ele acordou e levantou, essa pedra caiu do terraço e causou danos. Então, Leinan Ezequim Hayav, ele tem que pagar por danos físicos que ele causou, mesmo que foi um acidente, como a gente já viu. Leinan Arbat Varim Patur, se essa pedra caiu numa pessoa, uma vez que ele não teve a intenção de agredir essa pessoa, tem que pagar só pelos danos físicos, não tem que pagar pela dor, o tratamento médico, o salário que ele perdeu e a vergonha. Lenyan Shabbat Melechet Machshevet Asratura. Digamos que essa pedra caiu numa pessoa e tirou sangue. É proibido tirar sangue no Shabbat. Mesmo se essa pessoa não tem que trazer um sacrifício, porque ele não transgrediu o Shabbat. Os trabalhos proibidos do Shabbat são trabalhos profissionais, trabalhos planejados. Ele não planejou tirar sangue, foi um acidente, então ele não transgrediu o Shabbat. Linhagalut patur. Se essa pedra caiu sobre uma pessoa e matou essa pessoa, Lualeno, essa pessoa que levantou Reuven não tem que ser exilado. Normalmente quando a pessoa ele causa um assassinato sem querer, ele não tem pena de morte, mas ele é exilado para um Irmiklat, uma cidade de refúgio. Nesse caso, ele não vai ser exilado, porque ele não estava ciente dessa pedra. Então, ele não estava ciente da ameaça a outros, não foi uma negligência. Ele nem sabia que a pedra estava no colo dele. Ele estava dormindo quando a pedra foi colocada no colo dele. Então, ele não tem esse castigo de, do exílio. Galuto. Lilian Eved, Plukta Draban, Shimon Vegamir Drabana. O que acontece se essa pedra caiu em cima do escravo de Reuven? E a Torá nos diz que se o dono do escravo fere o escravo, por exemplo, cega um olho dele, ou quebra um dente dele, outras formas de agressão, o escravo está libertado. Reuven levantou a pedra, caiu no escravo dele e feriu o escravo dele. Será que o escravo está libertado ou não? É uma discussão entre Rabban Shimon ben Gamliel e Chachamim. Então, como fala essa braita. O dono do escravo era um médico. O escravo pediu para o dono fazer um tratamento no olho dele. E o dono acabou cegando sem querer o olho desse escravo. Ou se o escravo pediu para o dono fazer um tratamento dental para o escravo. E o dono acabou quebrando um dente do escravo. Isso custou para o escravo o olho ou o dente, mas lucrou para ele a liberdade dele. Isso fala Chachamim. Mesmo que foi um acidente, o escravo está libertado. Rabat Shimon ben Gamliel Omer fala, Rabat Shimon ben Gamliel Veshichata Atchit Kaven Eshtachta. Fala Rabat Shimon ben Gamliel, o pastor diz Veshichata, ou seja, que Torá veio dizer que o fome Rabat Shimon ben Gamliel, somente se o dono teve a intenção de agredir o escravo, o escravo está libertado. Se não, não. Então, nesses casos, também nesse caso que a pessoa levantou e a pedra caiu no escravo, conforme Rabat, o escravo está libertado, conforme Rabat Shimon ben Gamliel, não. E Kirba Peshachecha, Vamad Benaflá, o que acontece se a pedra caiu no colo de Reuven, está lá no terraço dele, ele percebeu isso. Ele não tirou a pedra do colo dele e voltou a dormir. Levantou e a pedra caiu. Então ele estava ciente da ameaça a outros, foi uma negligência dele porque não tirou a pedra do colo dele. E ele diz aqui em Hayav, ele tem que pagar por todos os danos físicos que ele causou, mesmo que foi sem querer. Se essa pedra caiu sobre uma pessoa, uma vez que não teve a intenção de agredir essa pessoa, mesmo que é uma negligência, não tem que pagar mais do que o dano físico. Não tem que pagar os outros quatro pagamentos. Uma vez que Reuven estava ciente da ameaça a outros, e ele levantou a pedra, caiu e matou uma pessoa sem querer, ele tem que ser exilado porque foi uma negligência. Passou veio dizer que se a pessoa estava ciente da ameaça a outros e causou assassinato, mesmo que foi sem querer, ele tem o castigo do exílio. Lilian Shabbat Patur. Se essa pedra caiu sobre uma pessoa e tirou sangue dele no Shabbat, ele não tem que trazer um sacrifício, porque ele não planejou tirar sangue, não é Melech El Machshevet, e a pessoa não transgrediu o Shabbat. Lilian Evet Plukta Draban Shimon Mirabanan. Com relação a se essa pedra caiu no escravo, então está libertado, não tem uma decisão entre Draban Shimon Mirabanan e Chachamim, como a gente acabou de ver. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, o escravo não está libertado, conforme Chachamim está libertado. O que acontece se a pessoa teve a intenção, estava na rua, teve a intenção de jogar uma pedra, uma distância de 2 amot, 1 metro, e acabou jogando uma distância de 2 metros. Por causa disso, causou, os danos foram causados, mas sem querer, não queria jogar a distância de 2 metros, mesmo assim tem que pagar pelos danos físicos que ele causou. Se essa pedra agrediu uma pessoa, ele não tem que pagar os outros 4 pagamentos, porque não, ele não teve a intenção de agredir ninguém. Se isso aconteceu no Shabbat, é proibido jogar um objeto na rua a distância de 4 amor, 2 metros no Shabbat, seria carregando. Mesmo assim, uma vez que ele não teve a intenção de jogar essa distância, ele queria jogar a distância de 2 amor e acabou jogando a distância de 4 amor. Ele não planejou esse trabalho, ele não transgrediu o Shabbat, não tem que fazer nenhum sacrifício. Linyan galuta shelot sadam arachmana pradenit kavenezokstein vizerakarba. Essa pessoa vai ser exilado, porque essa pessoa, quando ele jogou a pedra, estava ciente da ameaça a outros. Ele sabe que pode ser que acidentalmente ele vai jogar uma distância maior do que um metro. Então, mesmo assim ele jogou, matou uma pessoa, matou sem querer, mas ele foi negligente, então ele vai ser exilado. Com relação ao escravo que foi ferido por causa dessa pedra, mesmo discussão entre Rabban Shimon ben Gamliel e Hachamim, nesse caso que foi sem querer que ele agrediu o escravo, se ele está libertado ou não. E também ele diz, o que acontece se a pessoa teve a intenção de jogar a pedra a distância de 4 amot e jogou a distância de 8 amot? Ele está obrigado a pagar pelos danos, mesmo que foi sem querer. Ele não teve a intenção de agredir ninguém, mesmo que aconteceu essa agressão, ele tem que pagar só pelo nese, o dano físico, não outros 4 pagamentos. Com relação ao Shabbat, se se trata que a pessoa jogou essa pedra com a intenção de fazer um trabalho proibido no Shabbat. Ele queria jogar a distância de 4 amot. Ele jogou a distância de 8 amot. Ele não planejou a distância de 8 amot, então ele não teria que trazer um sacrifício. Mas se a pessoa disse que contanto que a pedra caia numa distância no mínimo de 4 amot, eu estou satisfeito. Então ele planejou jogar a pedra numa distância proibida no Shabbat, ele planejou isso, tem que trazer um sacrifício. A pessoa vai ser exilada porque jogando 4 amot e estava ciente da ameaça a outros, foi uma negligência, a pedra foi de 8 amot, matou uma pessoa sem querer, ele vai ser exilado. Se essa pedra agrediu o escravo, então mesmo que foi sem querer, conforme Rahamim, o escravo está libertado, conforme Rabban Shimon ben Gamliel não está libertado, como a gente já viu. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã um caso bem interessante. Reuven pegou um utensílio de Shimon, jogou de cima do telhado e tinha um colchão, digamos, na rua, e o utensílio não ia se quebrar. Veio Levi, tirou o colchão e o utensílio caiu no chão e se quebrou. Vamos ver se alguém tem que pagar por esse dano e quem é. E vamos terminar também esse capítulo, começar o próximo capítulo, Perek Hamanah, que vai tratar de leis de trânsito, acidentes na rua e obstáculos na rua, com muito mais também, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.